Está no ar, Dicas da Chefe. Apresentação, Chefe Lucimar. Trazendo receitas, truques e segredos para deixar o seu dia muito mais saboroso. Você ouve Dicas da Chefe. Apoio Cultural, Restaurante O Pescador.
Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico, curioso fico.
Agora são 10 horas e 18 minutos, 10 e 18. Esse sonzinho de Zeca Pagodinho.
Sou mais ovo frito.
Um sonzinho. Você sabe o que é caviar? Eu também. Eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca comi.
Tá, porque...
Agora 10 horas e 18 minutos. Vem chegando ela, trazendo as delícias da culinária andradinense, da culinária brasileira, trazendo as receitas, as dicas da chefe. Um ótimo dia. A chefe Lucimar já está presente aqui com nossos estúdios. Um ótimo dia.
Bom dia Antônio, bom dia aos ouvintes da Metrópole FM. Um beijo aqui da sua chefe, Lucimar. Eu estou assim, muito feliz, viu? Cheguei de viagem, tranquila, feliz da vida, trouxe novidades. Olha. Tem um negócio, um assunto muito interessante para falar hoje. Pensei que conseguiria trazer o Dr. Leandro Barradas para falar sobre o transgênico, mas não deu, mas a gente vai gravar a entrevista com ele. Eu vou logo quero exibir, porque eu acho que é muito importante. E um beijo a todos vocês, minhas queridas, das cozinhas, açougueiros, né, as cozinheiras de casa, as donas de casa que estão aí hoje, que gostam de cozinhar, os amantes da culinária, um beijo a todos vocês. Estamos aqui para começar mais um programa, mais uma semana abençoada por Deus, pedindo a Deus a graça, né, de termos saúde, paz e alegria de viver mais uma semana já no finalzinho do ano, né, que está chegando aí, já estamos esqueminha de Natal, né, Antônio?
As delícias do Natal. É as delícias da ceia de Natal e o soborodontê no outro dia.
Ah, não, eu gosto, hein, sabe? Olha, eu vou trazer uma receita aqui, agora não, vou esperar um pouco, mais perto de um pernil de Natal. Ah, sabe aquele pernil que depois no outro dia você pode pegar ele assim com o pegador e fazer aquele sanduichão assim gostoso, meu Deus
bom com,
do céu.
Pão com carne, o famoso... Em São Paulo tem aquela carne desfiada que
carne
você
louca.
Assim, a carne louca, hein?
Ai, dá. Esse pernil que eu vou ensinar, Antônio, ele dá pra fazer isso.
Então aguarde.
É um pernil tradicional. Aguarde. Engraçado, sabe, o Antônio, porque a gente tem muito peru. Eu vou falar a verdade, eu não sou muito fã da carne de peru, não. Eu prefiro um pernil. Eu prefiro.
É. O peru só aparece na época do Natal. Fica engordando. Ai, ai. Porque eu não vou ali no restaurante, vou comer um peru.
Verdade, né, gente? É interessante isso, né?
É porque eles ficam comendo ração até engordar. Eles chegam que nem... É que nem que a gente come espinafre. Eles ficam lá engordando. É que nem um porquinho, né? Você compra um filhotinho de porquinho lá no começo do ano, você vai engordando pro Natal. Não pode pegar carinho pelo porquinho, senão você não vai ter porco
verdade,
no Natal.
É verdade. O Antônio, mas você reparou que Papai Noel e Perus, parece que os dois chegam juntos, assim, né? Só no Natal.
Ele tá criando no quintal lá, né?
Mas aquele bicho é brabo, hein, Antônio? Eu tinha lá no quintal, lá, pra eles atacam.
Então
é.
Né?
É,
ô, João, ataca. Como é que faz o peru, João? O João tá lá escutando a gente. O João gosta.
Então, sabe, Antônio, eu quero trazer uma receita aqui hoje, quero falar um pouco sobre a terceira idade, né? Ou a idade já, a melhor idade.
A melhor idade.
É, a melhor idade, mas eu quero falar mais daquela idade mais, assim, avançada, né?
Os enta.
É, mais aquele enta já depois dos 80.
50, assim, 60, 70... 80.
E um negócio...
Eu já tô nos 50.
É, eu também já passei do... Eu tô no ENTA já, desde que sai, né? Difícil quem sai do ENTA, né? Pra ir pro...
Eu ainda não
70, 80, 90...
Eu acho que eu ainda não
70,
cheguei, não.
80...
Ô, mãe, quantos anos eu tenho? Tá me ouvindo lá, dona Roseli, lá na cozinha, ó.
Oi, dona Roseli, o que, que tem de almoço hoje aí? Lá no, lá no pescador hoje eu tô preparando. Eu trouxe lá um palmito assado.
Uia!
Pra pôr lá no pratinho feito, nas marmitex. Ó, babadeiro, viu? Babadeiro. Então, sabe, Antônio, sabe o que eu quero falar hoje? Eu quero trazer uma receita de caldo de ossos e falar um pouco sobre essa iguaria, que no Brasil a gente come muito, mas assim, não é muito falado. né? E que na culinária francesa é a base de muitas e muitas e muitas receitas da culinária francesa.
Mas é osso mesmo?
Osso sem carne. Porque, por exemplo, assim, não tem como a gente falar muito do caldo de osso e não falar um pouco sobre o diabetes.
Sim.
Né? Porque, assim, é alertar um pouco a população sobre essa questão.
Minha tia mandou lembrar. Minha tia Beth.
Você tem também?
Não, eu sou pré, mas ainda eu tô me cuidando.
Eu emagreci também, emagreci 30 quilos pra não ficar diabética também, que eu tô pré. E, gente, tá parecendo uma epidemia isso, né? É difícil. Eu mesmo conheço uma amiga que ela trabalha com alimentação e ela tá falando que lá eles estão tendo que colocar muitos alimentos zero açúcar pra merenda escolar, pra creche.
Sim.
Porque tem crianças já com diabetes.
Isso é a doença, tirando a depressão, a diabetes é a segunda doença mais identificada nas população.
Meu Deus, né? Isso é muito, muito
assim. É genético.
E tá, mas também um pouco alimentação.
E alimentação,
né?
E cuidado.
O estresse também, eu acho, né? Que ataca. E assim, nossa, ver uma criança de 3 aninhos com diabetes, gente, nossa, é horrível, né? Criança já praticamente quase que nasce com diabetes, e tá uma epidemia assim meio que silenciosa, e a gente tá vendo muita gente falar sobre isso, né? E assim, esses dias eu tava lendo um artigo, eu achei muito interessante, que assim, diz que o diabetes no cérebro é a demência que os idosos têm. A diabetes no olho, ela é o glaucoma.
É a cegueira.
Então, assim, nossa, muitas doenças que a gente vai desenvolvendo, a insuficiência renal, muitas vezes ela vem do diabetes. Então, assim, ela é muito grave. É muito grave isso. E às vezes a pessoa fala, eu tenho glaucoma. Ah, e meu pai tá com Alzheimer, tá deitado na cama, não consegue nem se levantar. Mas não consegue associar isso com o diabetes. E assim, sabe, não tem como a gente falar de alimento, não tem como a gente falar de comida, se a gente não falar de alimento saudável, né? E assim, sabe, eu gostaria muito de trazer essa parte do diabetes para pessoas de idade bem avançada, dos seus 70 para lá, né? Por quê? Porque às vezes, qual que é a alimentação que essa pessoa está tendo? Às vezes, vai lá, dá chá e bolacha pro vô, dá chá e bolacha pra vó, né? Dá chá e bolacha pra eles. Então, assim,
faz
às vezes,
um caldo.
Às vezes, a alimentação do idoso, acamado, tá ficando muito assim naquela comidinha mais fraca, né? Muito açúcar, muito carboidrato, e depois fala, o vô não anda, o vô não levanta, o vô ficou... Não, gente, vamos dar caldo de osso para esse povo, vamos. Porque, olha, e interessante que, assim, o caldo de osso, ele é fortificante, e ele, além de tudo, ele abaixa os índices glicêmicos. Então, às vezes, quando você tem uma pessoa acamada ou doente, é muito bom você dar um caldo de osso, mas como é que você faz esse caldo de osso? Como é que vamos fazer ele direito, assim, fazer certo, né? Um caldo de osso, para ele soltar todos os nutrientes, para ele ser um caldo de osso, para dizer, esse é o caldo de osso, ele tem que cozinhar de 12 a 48 horas. Haja gás, né?
Haja gás. Vamos pegar uma zaroeira ali, gente.
Então, né, o pessoal do sítio aí, que é para mim lá no meu sítio lá, que tem fogão a lenha, não é problema isso aí, né? Mas só que, né, para a pessoa que tem em casa, mas a gente pode estar usando a panela de pressão, diminuindo esse tempo. Bastante esse tempo. E também, o Antônio, não é aquele osso com carne, não. É o osso, entendeu? Você vai pegar esse osso, vai colocar ele. Pode ser, igual o japonês mesmo, ele faz esse caldo usando vários ossos. O japonês usa osso bovino, osso de frango e osso de porco.
Eu já pensei aquele domingo, você pega aquele frango assado... Você come tudo a carne, o que sobrar você faz o caldo.
Isso.
O caldo do osso.
E aí o que você faz? Aí você vai pegar o osso mesmo, você pode usar 3 tipos de osso, ou pode usar um osso só. E aí você vai cortar esse osso, vai colocar nessa panela de pressão, gente, pelo menos umas 6 horas de cozimento. Né? Mesmo se você não tiver paciência, você cozinha, aí depois você pode desligar o fogo, depois você volta lá de novo, marca mais o tempo, vai cozinhando aquilo. E importantíssimo é você colocar um pouco de vinagre. Porque o vinagre, ele vai ajudar a soltar esses nutrientes que tem no osso. Então é muito importante, quando você for fazer um caldo de ossos para uma pessoa acamada, para poder ser um fortificante, é importante que você pegue e coloque um pouco de vinagre, meio que seja umas 2-3 colheres de vinagre, vinagre branco ou vinagre de... O vinagre, pode ser vinagre branco, vinagre de vinho, o vinagre que você achar melhor. Mas é importante você colocar ali e você cozinhar esse osso com bastante tempo e depois tira, né, aqueles ossos, vai sobrar as cartilagens, aquela parte ali. Aí sim você tempera com cebola, tempera com um pouquinho de tomate, tempera com pimentãozinho ali, uma pimentinha, o que você quiser temperar. Tempera esse caldo bem temperado, gente, e serve para esse idoso, serve para você. Você vai ver, se você fizer isso pelo menos 3 vezes por semana, você vai ver a saúde da pessoa voltando. Então, assim, inclusive, esse caldo, eu tenho pesquisado muito sobre esse caldo, ele chama-se caldo da vida. Né? Inclusive aqui no Brasil tem alguns lugares no Nordeste que chama-se caldo da vida, não é caldo de osso. E eu, estudando a culinária, a gastronomia, eu fui vendo assim, a utilização desse caldo em muitos e muitos e muitos, muitos pratos da culinária japonesa, da culinária francesa, é base. E assim, nossa, e é muita saúde. Eu falei, nossa, eu vou falar sobre isso no meu programa. Eu falei, achei muito interessante, falei, vou conversar, vou falar para minhas ouvintes, que eu gosto de trazer muitas novidades para vocês, né? Falei, vou falar com elas, vou falar para elas a importância dos ossos. E às vezes, né, Antônio, né, Cássia? Às vezes a gente joga fora, né? É. Uma coisa tão boa que a gente joga fora. E a gente pode estar fazendo esses caldos também, congelando eles, deixando eles congeladinhos no saquinho. Depois você vai lá, você abre. Até do peixe dá para você colocar também aqueles ossos de peixe também. Maravilhoso, bom demais. E assim, tem muitos nutrientes, tem vitaminas. E o interessante desse caldo é que os nutrientes que tem nele é muito fácil de ser absorvido pelo organismo. Então, por isso que é tão importante. Então, eu falei assim, olha, eu vou levar essa receita do caldo de osso e vou contar uma história, né, que eu fui agora para o Congresso Internacional de Gastronomia. Eu fiquei muito feliz porque a gente tinha lá a estrela do Congresso, que era o Dario Cecchini. Ele é o maior açougueiro do mundo. E, assim, ele veio e ele escolheu comer meu prato. Fiquei muito feliz, sabe, Cássia, dele ter escolhido comer o meu prato. No meio de tantos cozinheiros, ele escolheu o meu prato. E assim, depois na hora da palestra dele, tinha mais de 200 pessoas, ele me chamou lá para frente. Me chamou, me abraçou. Depois eu vou colocar, né, as fotos desse encontro nas minhas redes sociais. E também, Antônio, e o que eu achei muito interessante, ele trouxe essa questão das carnes de ossos. Olha para você ver, Cássia. O maior açougueiro do mundo não foi lá ensinar a gente a fazer uma receita de carne, de filé mignon, de não sei o quê. Não, ele ensinou a gente a fazer e trabalhar com os ossos. E eu achei aquilo tão interessante, porque eu até estava brincando esses dias, falando para outra amiga minha, falei, daqui uns dias ninguém vai comer carne de segunda. Porque se o povo da alta gastronomia começar a falar do jeito que estão fazendo, né? Inclusive, ele ensinou uma receita bem interessante, que eu achei legal, viu, Cássia? Faz, eu vou fazer essa receita. É muito simples, eu vou falar aqui para vocês. É pegar um músculo, você abre o músculo, espalma ele, né? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai pegar um osso, vai pedir para o açougueiro cortar, vai tirar aquele tutano do meio do osso. Aí você vai temperar essa carne bem temperadinha, vai colocar aquele tutano no meio, vai fechar, amarrar com aquele escordil, né? Enrolar no papel alumínio e assar por 6 horas. Ele falou que essa é a receita de Natal. Ele, o maior açougueiro do mundo, deu essa receita para nós como receita de Natal. Imagina quanta nutrição, super barato. Porque eu sou daquela pessoa que gosta de baratear as coisas, sabe? E assim, sabe, hoje, lá no restaurante, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o cardápio do restaurante do pescador. E hoje eu estou servindo na nosso prato feito, na marmita. Estou servindo arroz, um feijãozinho gordo para dar uma fortificada. Porque, ô Cássia, você reparou que esse frio não está indo embora?
Não.
Gente, nós estamos em novembro, cara. E cadê? E tá frio?
Tá frio,
de boa pra comer uma carninha de molho, comer uma feijoadinha, né?
Uma feijoada.
Né, então. Menina, eu tô impressionada com isso. Não,
e quando dá frio, o povo começa a fazer sopa, caldo, tudo com caldo mais grosso.
Isso, né? Ou uma caldinha de osso, assim, bem, bem suculento mesmo, mas que delícia, né? Então, assim, né, e a gente vai servir lá o palmito, vai ter na nossa marmita o cardápio de hoje, arroz, feijão gordo, um bife acebolado, dois ovos, né, nossa marmita vai 2 ovos, o palmito assado, um palmito fresco assado, e salada, e os legumezinhos no vapor. Então, assim, tudo feito com muito carinho, com muita dedicação, para que as pessoas possam comer com bastante dignidade. A gente tem nossos preços agora, a gente tem um prato econômico, R$17,90, para comer no local, e a gente também tem as nossas marmitex, que é o grande, está R$24,90, o médio R$20,90 e o pequeno R$17,90. Eu estou fazendo uma campanha agora, Antônio, de estar divulgando os preços do nosso restaurante. Sim. Porque a ideia desse restaurante nunca foi um restaurante que seja caro, mas um restaurante que seja
comida
popular, boa, isso.
E popular.
Comida bem elaborada. Esses dias eu fiz uma carne moída lá, servi no prato, a cliente foi lá e me chamou, nossa menina, que carne gostosa. Uma das melhores que eu comi na minha vida. Eu falei, não, né, muito obrigada, me sinto honrada, né, por ter feito essa comida. Mas eu falei pra ela, você só comeu uma carne com legumes. Mas por quê? Porque foi bem elaborado. Então, mas antes você fazer um cardápio só e bem elaborado, do que você ficar fazendo várias opções e nenhum sair legal, né? Então, assim, eu tô nessa ideia e os pratos econômicos tá fazendo um sucesso, sabe? Tá indo muito bem. E estamos aí, né, nessa luta, trabalhando bastante, né? Tô até um pouco cansada, né? Eu tô já até uma semana que eu tô aqui. Tô cansada.
Ó, você tem que... Depois você divulgue as fotos do evento. A gente quer conhecer, quer ver como é que foi esse evento. Depois você conte, vai contar a história, como é que foi. A gente vamos mandar nosso repórter João Batista gravar uma entrevista com você pra você contar como é que foi.
Ah, sim, tem novidade.
Porque o nosso tempo aqui, ele é bem curto. Se a gente for começar a conversar, tem história da gastronomia, da feira. Então a gente vai fazer uma matéria mais especial.
É. Hoje ela tem um evento hoje. Fala do evento hoje, lá do mercadinho.
Ah, sim, a gente vai estar lá hoje, né? Nós teve a inauguração do Armazém do Campo aqui na Jesus Trujillo, lá da Coapar.
Ah, da Coapar.
E hoje eu vou estar lá, mais tarde, que nós estamos levando as minhas geleias de flores, né? Quem quiser provar agora vai ter lá.
Você precisa trazer essa geleia de flores. Eu quero saber, porque assim.
Eu já ouvi falar.
Geleia de flores. Tem gente que a flor, a mulher já recebe a flor, já fica contente. Imagina receber uma geleia de flor com umas torradinhas, um cafezinho da manhã, um café da tarde.
Eu tenho de primavera, jacarandá, tenho de amor agarradinho.
E trazer essa ideia das flores, o conceito, o que pode e o que não pode. Porque tem flor que é venenosa, mas tem as flores comestíveis, né?
Tem.
Trazer pra gente essa ideia das flores comestíveis, da geleia. É muito bom ter a presença da chefe trazendo essas gastronomias, trazendo a boa comida, o bom tempero. Porque assim, comer comida todo mundo come. Mas uma comida gostosa, com bom tempero, feito com amor e carinho, você já sabe onde você vai, né?
Então, o Antônio, eu penso assim também. O pessoal, assim, quando a pessoa fala gastronomia, a arte da gastronomia é uma arte. Mas é como se você estivesse num museu e tivesse que parar para contemplar. Porque ver é uma coisa. Contemplar é outra totalmente diferente. Então, assim, eu posso ver, eu posso ver você, mas eu posso contemplar suas barbas ruivas, né? Os seus cabelos. Entendeu? Assim, é diferente. O diferente do olhar. Então, assim, é que nesse mundo tão caótico, de tanta coisa, tanta correria, as pessoas não estão tendo tempo. Inclusive, nós brasileiros, a gente está precisando mais de arte, a gente está precisando de parar para contemplar. A arte da contemplação. Então, e a gastronomia, ela traz isso. Não adianta nada eu pôr um prato lá, você só engolir aquele prato, sair correndo, porque tem prato, não.
Eu ia chegar nesse assunto. Porque, assim, as pessoas hoje, elas param para tem pessoas que não param para almoçar. Elas engolem a comida e não saboreiam. Então, lá no restaurante, é o momento de você admirar a arte da gastronomia. Senta, come, esquece o celular, faça a sua refeição, você vai comer bem, vai gastar pouco e vai admirar a arte da gastronomia da chefe.
Porque assim, sabe, até assim como eu falei, uma carne moída, um caldinho de osso, mas você parar para ver a grandeza daquilo, de onde foi produzido, nossa, como será que foi, que, né, foi família que produziu isso aqui, foi de meio orgânico, não foi, sabe, essas coisas assim, da gente começar esse questionamento, e isso só vem, Antônio, a partir da hora que a gente tem tempo. Eu ri tanto esses dias, agora conversando com os amigos meus de uma empresa muito grande aqui de Andradina, e eles contando que montaram para eles uma área de lazer enorme lá onde eles almoçam, colocou mesa de sinuca, colocou TV, colocou um monte de coisa, ar-condicionado, só que foi lá e diminuiu o horário do almoço. Agora o diabo é sujo mesmo, eu brincando com eles, né? Por que adianta, né? Então, eu acho que também vem muito das políticas públicas melhorar essa questão. E não tem como a gente falar de alimentação sem não falar disso. De melhorar essa questão, porque, olha, 40 minutos de almoço, a pessoa não consegue cozinhar. Isso já é planejado. Para que as indústrias alimentícias possam vender.
As pessoas que têm uma hora de almoço, leva 10 minutos pra sair, 10 minutos pra voltar.
Sobra 40 minutos pra ele.
Acabou.
Ele comenta, ele vai engolir ali, ainda vai, sei lá, brigar com a criança, sei lá, correr fazer alguma coisa, e pôr a roupa na máquina ainda, sei lá. E depois, então, qual é o tempo que as pessoas estão tendo para se alimentar? Qual é o tempo que as pessoas estão... Eu acho, gente, que isso tem que entrar na pauta da nossa luta, da nossa discussão, do dia a dia. A gente precisa ter tempo para comer. A classe trabalhadora e todos precisam ter tempo para comer.
Ô, chefe, eu queria que você trouxesse um assunto para a gente comentar, discutir. A gente come... e bebe, ou bebe e come? É recíproco você almoçar e tomar uma bebida? Porque muita gente vai num restaurante, vai em alguns locais, pede lá, me traz um refrigerante. E começa a tomar antes de se alimentar. Eu queria depois que você trouxesse pra gente esse
contexto. Você quer esse assunto agora ou depois? Porque isso aqui vai dar o que falar.
Vamos fazer um momento especial. Por quê?
Sim, sim.
É a questão da saúde, né? Gás, como que o organismo vai digerir tudo isso?
Depende do que come, depende do que bebe. Isso eu já respondo pra você agora, né? Então a gente pode aprofundar nesse assunto, né? Porque por isso que existem as harmonizações de comidas e bebidas, né? Que isso é sério, às vezes a pessoa fala, isso é coisa de fresco. Não, gente, é porque tem profissionais e pesquisadores empenhados em entender tudo isso.
Aí, né? A pessoa vai no restaurante, come aquele prato delicioso, aquela comida maravilhosa, só que fica o dia inteiro com aquele mal-estar. Aí fala, eu comi lá e não me senti bem. Não foi a comida. Às vezes foi... a harmonização do prato.
E às vezes também a comida. Yeah. Sabe por quê? Porque comida com agrotóxicos está dando muita alergia nas pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo comer pimentão, eu passo mal. Mas às vezes não é o pimentão, às vezes é a carga de agrotóxico proibido, porque no Brasil foi liberado mais de 25 tipos de agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, quase praticamente, aqui está liberado. Então, às vezes a pessoa coloca a culpa na comida e às vezes nem é. Às vezes é o agrotóxico que está ali, que a gente não tem como limpar nos processos de cozimento, nos processos de desinfecção da comida, dos alimentos para colocar na mesa, para a gente cozinhar. E aí está acontecendo muito isso, Antônio, muito isso, muita alergia. Eu tenho intolerância, mas será que ele tem intolerância ao trigo ou é intolerância ao agrotóxico que tem no trigo? Né? Então, assim, a gente está precisando entender isso, e o brasileiro está precisando abrir o olho para isso. Porque, assim, eu falo, sabe, Antônio, porque hoje a gente quer ser cozinheiro, mas a gente não quer ser cozinheiro mais que cozinha qualquer tipo de coisa. A gente quer cozinhar comida saudável para as pessoas, trazer saúde.
Ô, chefe, a população, pessoal, precisa voltar o costume de ir às feiras livres. Deixar de ir lá no mercado, ou não deixar de ir no mercado, mas frequentar uma feira livre, valorizar aquele produto do campo, né? Porque ali você tem a certeza que é um produto orgânico e não tem agrotóxico. Já no mercado, você tem 50%.
Olha, depende da região também, sabe? É assim, Antônio? Porque, por exemplo, aqui a gente ainda consegue no supermercado ter alguns alimentos que vem da agricultura familiar por conta da quantidade de agricultores familiares produzindo comida que a gente tem ao nosso redor. Nós somos beneficiados por isso aqui na nossa região. Mas vamos dizer uma grande São Paulo, sim, né? Como vamos fazer? Vamos aí a Campinas, a Rio Preto, as cidades maiores, né? As cidades mais que não tenha tanto o benefício, que a nossa região foi a região que mais fez a reforma agrária no Brasil. Então, assim, a gente tem. Mas agora, quando você vai na feira, você já tem a certeza que foi um produtor, agricultor pequeno que produziu, você está comprando diretamente dele sem ter o atravessador. Porque, por exemplo, olha, a questão do leite mesmo, ó. É proibido vender leite igual antigamente, de porta em casa era. Mas, por exemplo, hoje um litro de leite está, acho que é R$1,80, R$2 ao produtor lá. Você vai comprar no supermercado, é R$6 a caixinha. Então, assim, com quem está ficando esse dinheiro? Com quem produz ou com quem... Mas quando você vai para a feira comprar o produto, você quebra um pouco essa cadeia e você acaba beneficiando um pouco o produtor rural. Então, assim, a feira já começa por aí. E além de ser saudável, também tem as questões econômicas. E outra coisa, assim, você também... Muitas pessoas também falam assim, eu, por exemplo, mesmo, sabe? Não que eu não falo assim contra, né? Mas, às vezes eu penso antes de comprar um produto ou de levar meus filhos em algum lugar, Eu penso nisso. Eu penso nisso, ah, acho que eu vou ali naquele, comer aquele lanche ali, porque eu sei que ali é uma família que está trabalhando, são pessoas aqui da cidade, e eu preciso ajudar o comércio local. Então, assim, eu tenho essa consciência também, sabe? Então, a gente tem, nas feiras, a gente tem muito disso, viu, Cássia?
É verdade.
A gente escolher...
Escolher
ir lá, e sem contar que é uma viagem, eu gosto muito. Eu gosto de conversar com açougueiro, eu gosto de conversar com o feirante. Eu aprendo, sabe? Eu aprendo muito sobre alimento. Eu conheço, igual agora mesmo, eu conheci um machixe que eu não conhecia, de quatro lados, um negócio muito interessante, assim. Então, assim, e foi na feira, sabe? Eu gosto de pegar minha sacolinha, ou meu carrinho. E não que eu sou coisa de velho, não é coisa de velho, não. É coisa de gente inteligente.
E você pega, você levando... você indo ao mercado, você indo à feira, levando seus filhos, você cria
uma cultura,
você cria uma lembrança que vai passando de geração em geração. Eu lembro, eu sou de Tupi Paulista, eu lembro que o meu avô foi feirante, então a gente ia na feira junto com o meu avô. O meu avô, ele plantou muita vassoura, aquela vassoura caipira.
Ah,
e a gente sentava e vendia vassoura com ele, o pessoal via passando. Hoje, na cidade, a gente ainda é conhecido como o filho do Zé da Vassoura.
Ah, que legal.
Então, assim, é uma cultura. Então, se você que está em casa não tem a cultura de frequentar a feira... passear, levar seus filhos para fazer, criar essas lembranças saudáveis, tá perdendo tempo.
Ô Antônio, você fez eu sonhar aqui agora, sabe? O filho do Zé da Vassoura, mas o Zé da Vassoura ecológica.
Sim.
Do Zé da Vassoura que não agride o meio ambiente.
Sim.
Que não é plástico. Porque o plástico é de quem? É do petróleo. O petróleo é de quem? Das grandes petrolíferas. Só vai enriquecer os ricos, só os mais milionários. Então, assim, tá entendendo? É que começa pelas nossas decisões aqui embaixo, né? Não, eu não quero uma vassoura plástica, eu vou comprar uma vassoura de palha, porque além de eu estar ajudando um pequeno produtor, eu não estou agredindo o meio ambiente. A gente pensar nessas coisas, sabe? E assim, sabe, Antônio, você ter muito orgulho de ter sido o neto do Zé da Vassoura,
neto,
sabe?
Zé da Vassoura.
Eu falo assim, é isso.
O único neto que... diante daquele monte de palha de vassoura caipira que você... passa a mão, você fica todo
pinicando, né?
Eu fui o único neto que andava, nadava nas pilhas de vassoura e não tinha alergia.
Não tinha alergia, olha só que interessante, né? Então, isso aí, né? Então, assim, né? Então, é isso que eu tô falando pra você, né? Essa questão da feira tá muito nisso. Tá muito na questão da gente também começar a ter consciência do que eu vou comer. Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falando lá, eu falei assim, olha, você tem que... Pode soar um pouco arrogante o que eu vou falar, mas você me desculpa, mas a gente tem que entender que o nosso intestino não é lata de lixo, né? Não é. E você tem que entender o que a elite come e o que a classe trabalhadora come, né? Porque o rico, ele come orgânico, ele não vai comer qualquer coisa, né? E aí agora quer que nós comamos qualquer coisa, quer que a gente que trabalha, que mantém, quer que a gente vai comer qualquer coisa? Não, né? Então tudo bem, muito embora eu estou aqui ensinando a fazer um caldo de osso, muita gente pode até me criticar, chefe, podia estar ensinando a gente a fazer aí, né, um filé mignon, alguma coisa, mas só que assim, é você também comer com consciência e entender o que você está comendo. Né? Isso é muito importante, é muito, muito importante entender o que você está comendo, onde você está comendo, as circunstâncias do que você está comendo, como foi produzido. Só que, ó, Antônio, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um pouco mais jovem que eu, mas a Cássia é mais ou menos da mesma idade, mas a gente viveu um tempo assim que a nossa geração não é essa geração de agora. A geração de agora é a geração Z. E essa geração Z, ela está fazendo esse questionamento, você acredita? Os jovens de hoje em dia, inclusive agora eu estava até numa palestra lá vendo a questão de comércio, vendo as tendências do comércio, eles estavam falando que os jovens de hoje em dia já não querem mais assim, tanta balada, tanta coisa. Eles estão muito, tem uma boa parte que está querendo mais chamar os amigos para fazer uma corrida, para comer, para fazer um piquenique, para andar na natureza, para nadar num lago. Sabe assim, já estão mais diferente, procurando o que eles vão comer, que eles não querem mais comer qualquer coisa. Nossa geração era a geração da Coca-Cola, sabe? Até tem a música do Gênesis Havaí que fala assim, que a felicidade era, né, era uma lata de Coca-Cola. A juventude era dentro de uma lata de refrigerante. Por quê? Porque aquela época da gente era legal, meu tênis era da Coca-Cola. Então, assim, né? E hoje não, hoje essa geração de agora, eles estão diferentes, eles não estão querendo isso, eles estão rejeitando o químico, eles estão rejeitando. Então eu acredito assim que tem muito futuro, né? Muito futuro da alimentação, para ela melhorar, até para a classe trabalhadora também. Porque é assim, sabe, Antônio? Vai lá, é cruel, sabe? É que a gente vai aprofundar nesses assuntos, assim, eu gosto de conversar um pouco para ir abrindo a mente dos meus ouvintes, das pessoas que estão ouvindo, para começarem a entender. Por exemplo, diminui o nosso horário de almoço para uma hora, ninguém tem tempo para comer, nem tempo para preparar uma refeição. Mas aí vem a indústria de alimento, que é um dono só, que é dono do mundo inteiro aí, tem rede que é o mundo inteiro, e ele pega e fala, não, ó, você não tem tempo para cozinhar, mas eu tenho o macarrão aqui que é 5 minutos, 3 minutinhos, você esquenta, você assa, sabe assim, com essas soluçõezinhas, mas que é tudo ultraprocessado, que faz muito mal, que está causando muita doença, né? Infelizmente, não estou mentindo, estou falando a realidade. Esse tipo de alimentação que está assim, muito, que dos ultraprocessados, está causando muita doença. Então a gente tem que começar a pensar, né, o que colocar no nosso intestino, começar a ter essa consciência legal de como o que comer, como comer, onde comer, as circunstâncias do que comer. Muito embora eu não sou contra a indústria de alimentos, eu acho que a gente precisa de tecnologia, eu adoro tecnologia, gosto de tecnologia. Inclusive eu vi lá um negócio muito interessante no congresso agora, eles assando um pão com os eletrodos, assim, que eu achei aquilo muito da hora. Mas assim, sabe, mas a gente pensar, né, na saúde em primeiro lugar, e fazer também com que as indústrias de alimentos pensem na saúde também. Sim. Das pessoas.
A mudança tem que começar com a gente.
Com a gente.
A gente querendo mudar, as empresas tentam mudar.
Tentam mudar, tentam é isso mudar. Que está acontecendo, né? Isso mesmo, essa é a mensagem que eu queria passar. E assim, gente, um beijo a todos os meus ouvintes. Façam o caldo de osso que eu ensinei. Se alguém tiver dúvida de como fazer, pode me mandar mensagem no meu Instagram, no Instagram do pescador. Pode mandar aqui na rádio, que os meninos passam o meu contato. Eu tenho meu contato comercial. Vocês podem ir lá, mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu respondo, viu, gente? Eu respondo todo mundo. Pode me fazer pergunta. E agora, a partir do mês que vem, a gente vai começar... Não, fim do mês já. A gente vai começar já as receitas natalinas,
isso,
né?
Isso. Pra gente já se preparar, comprar as coisas, de repente até testar antes do Natal.
Isso,
já
isso.
Pensou, você tem uma receita, chega no dia de Natal, você não sabe o ponto, não dá certo. E aí? O que você vai
fazer?
É
o que mais acontece.
Né? Ó, agora são 10 horas e 49 minutos. Agradecer a presença da chefe Lucimar. Ansiosamente, terça-feira que vem, a gente já vai ficar pensando o que a gente
vou
vai falar
sobre o come e bebe, ó. Você pediu.
Então vamos. Vamos fazer aí, trazer esse assunto e agradecer. E ao som desse pagodinho, vamos nos despedindo.
Um beijo a todos vocês, um beijo às minhas queridas, minhas cozinheiras, meus cozinheiros, pessoal aí trabalhador, que tá aí fazendo a comida, que estão alimentando as pessoas. Um beijo a todos vocês, um beijo da chefe, até semana que vem, se assim Deus nos permitir, com muita alegria, com muita força, trazendo para vocês muitas novidades e sempre conversando, conversa boa, legal, interessante e muito positiva. A todos vocês, um beijo no coração e um bom almoço a todos.
Obrigado, chefe, até mais.